o nosso assunto é consumo. O Dia dos Pais está chegando. Amanhã o comércio de rua e os shoppings, inclusive, estarão abertos, né, para as compras de presentes para os pais. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a professora da PUC, Juliana Medeiros, que é doutora em administração e pesquisadora das relações de consumo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você e com os ouvintes da CBN.
Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Primeira pergunta, né? É verdade que existem pesquisas que apontam os aspectos que deixam os consumidores mais insatisfeitos? Do que eles mais reclamam, hein?
Sim, pesquisas agora, né, que saíram recentemente deste ano, apontam que quando eu compro um produto ou adquiro um serviço e eu tenho a entrega desse produto ou do serviço com um pequeno defeito, a insatisfação é maior. Vocês não estão ouvindo mentira, é isso mesmo.
Como assim? É maior? Eles ficam mais insatisfeitos se o defeito for pequeno do que se for grande, é isso?
Exatamente, interessante isso, né? E por que que isso acontece? Então, a satisfação, como é que ela é formada, para eu explicar o porquê que acontece na sequência? Então, a satisfação ela é formada por requisitos como a comunicação que a marca faz, o boca a boca, que são o que as pessoas, né, falam umas para as outras sobre aquela marca, aquele produto ou serviço, ou prestador de serviço, né? E as experiências anteriores que esse consumidor tem. Então, ele formou uma expectativa sobre aquilo que ele vai adquirir. Certo? E aí vem a realidade, que é o que ele adquire. Então eu tenho uma fórmula, né? A satisfação, apesar de a relação de consumo, a gente não poder colocar numa caixinha, né? Mas a gente, de certa forma, olha para essa forma. Ou seja, se a minha expectativa for compatível com a realidade, eu fico satisfeito. Tá tudo bem. Se a minha realidade superar a minha expectativa, ou seja, a empresa ou a marca entrega mais do que eu estava esperando, eu fico encantada, e daí fico mais do que satisfeita, né? Eu fico muito satisfeita, e daí, para a fidelização, estou muito perto, né? Para a fidelização desse meu cliente. Agora, se a entrega, a realidade, for abaixo da expectativa, o que que vai acontecer? Eu vou ficar insatisfeito. E o que que acontece com essa questão do defeito, né? Então, o que que os pesquisadores descobriram recentemente? Que quando eu recebo um produto ou um serviço, né, agora, Dia dos Pais, o pessoal comprou lá uma cesta de café da manhã ou um jantar para entregar em casa, né? Nós estamos nesse período de pandemia, né? Comprando muitas coisas pelas redes sociais e entregando em casa. E aí veio, comprou um café da manhã e ele esperava que viesse uma cesta com X produtos de café da manhã. E daí, essa cesta veio com esses X produtos, mas não veio com aqueles sabores de produtos que ele queria. E aí o que aconteceu? A funcionalidade da cesta, que é, né, presentear, alimentar as pessoas, ok, só que com um pequeno defeito. O sabor veio diferente, né?
E estraga então, a experiência?
Estraga a experiência, né? E o que que acontece? A satisfação, ela tá muito relacionada com a experiência, que é a palavra que você acabou de falar, que é fundamental na relação no relacionamento entre marca e cliente. Ou seja, desde a produção, do pedido ali, da primeira interação, até o consumo. Então, vai estragar a experiência. Ele vai consumir. Muitas vezes ele não vai nem reclamar. Porque o ato, o custo, ele faz um trade-off, né? Qual que é o custo que eu tenho para entrar em contato com a empresa, para trocar tudo isso, versus, eu assumi assim mesmo. A mesma coisa para bens duráveis. Veja, você recebeu lá, comprou uma máquina de lavar, vamos dar exemplo assim. E aí, essa máquina de lavar, ela veio com um barulhinho, que não está impedindo o funcionamento da máquina de lavar. E está com um barulhinho estranho. E você vai deixando passar, porque o custo de você chamar um técnico, mesmo que esteja na garantia, o tempo que vai levar, você fica, né, confabulando tudo aquilo que vai te custar, e você acaba deixando. A sua experiência não vai ser tão positiva, você vai conviver com aquele barulhinho. E pode ser que até venha um defeito maior depois. Agora, imagina só chegar na sua casa uma máquina de lavar, você comprou e chegou na sua casa na hora que entregou uma máquina de lavar que não liga. O que você vai fazer? Imediatamente você vai trocar. Aí você vai receber um produto que vem com desempenho 100%. E a sua experiência vai ser o quê? Positiva. Então, essa, o ato da experiência no momento do consumo, né? O momento dessa experiência, né? No ato do consumo, até falei invertido, né? No ato do consumo, é fundamental para a satisfação. E por isso, pequenos defeitos, as pesquisas descobriram que pequenas falhas geram maior insatisfação do que grandes falhas. Porque na grande falha, a empresa tem a oportunidade imediatamente de recuperar a falha que ela teve, que na maioria das vezes não foi proposital. Isso pode acontecer. Né? Você pede uma pizza de portuguesa e vem calabresa. Você come, mas você não fica tão satisfeito. E assim, Lu, há dicas né, que as pessoas, que as empresas podem estimular o seu consumidor a não conviver com aquela experiência que não seria tão prazerosa. Né?
Mas então tem que entrar em contato.
Tem que entrar em contato. Mas o que acontece? A gente, como consumidor, acaba postergando, deixando para lá, porque custa muito. E as empresas, se elas se dedicarem no pós-venda bem efetivo, ela pode rapidamente descobrir que esse consumidor, ela estimula ele a contar esse pequeno defeito. Imagina que você pediu uma pizza para comemorar o Dia dos Pais no domingo à noite. E aí você pediu de portuguesa e veio de calabresa. Se no momento da entrega, já rapidamente a empresa te manda por redes sociais uma mensagem, olha, como que foi, tá tudo bem, me deu uma nota, e você já pode comentar, olha, tava tudo bem, mas veio de calabresa, veio errada. Ela pode te mandar um brinde, uma segunda pizza, uma cortesia, né? Ela pode te agradar na sequência, assim como grandes empresas, né? Então, a gente pode falar desse relacionamento do pós-venda, a manutenção programada para produtos de bens duráveis, né? Imagina só, o carro, né? Quando a gente convida o consumidor, e a pesquisa também traz isso, tá? As pesquisas que acabaram de ser divulgadas no Journal of Research Marketing, que fala dessa situação que a gente está conversando, ela também diz que a manutenção programada, ou quando você convida o consumidor a prever o futuro quando ele está com defeito, exemplo, olha, esse barulhinho que você está ouvindo, da máquina que você acabou de receber, não subestime. No futuro, ele pode trazer esse problema. Quando você faz isso, você estimula o consumidor a falar, não, o custo é maior, então eu vou trocar. Uhum. Entende? E aí você evita de criar uma experiência negativa com a marca.
Agora, o canal de comunicação tem que ser fácil, né? Fácil e rápido pra gente, porque a gente não tem tempo pra ficar ligando, ficar entrando em contato, né?
Exato.
Muitas empresas já estão no WhatsApp, né, inclusive.
Exatamente. O WhatsApp é um canal fantástico, né? Onde o consumidor se sente muito mais satisfeito em conversar por ali, né, com a empresa, porque rapidamente ele tem, né, as respostas. Então, isso que você falou é fundamental, sabe? Porque o consumidor, um dos custos que ele reflete para não ir atrás quando o defeito não afeta o funcionamento ou a funcionalidade do produto ou do serviço, é justamente o tempo que ele vai levar, o desgaste, né? A gente fala assim, é muito cansaço, né? Porque ele tem que ficar ligando, e ele liga, ou ele entra no site, então tudo isso ele vai levar em consideração. Tempo custa dinheiro hoje em dia, né? Sempre custou, agora mais ainda, cada vez mais,
é,
né?
Verdade.
Então, as pessoas fazem elas avaliam esse custo, com certeza.
Você recomenda que os filhos façam pós-venda com os pais também? Porque às vezes os pais não têm coragem de falar, olha, não gostei muito, não serviu bem.
Com certeza, né? Com certeza, porque daí ele estimula, né, o relacionamento ali entre as partes, né, para se ajustar. Porque tudo quando a gente fica feliz e satisfeito, nada melhor do que quando a gente fica feliz e satisfeito. Sempre pense, se há um desconforto, se há um incômodo, alguma coisa está errada. Resolva isso, porque você vai ter uma experiência com certeza muito melhor. E aí, pelo lado das marcas e das empresas, claro que a grande responsabilidade é da empresa, né? O interesse é dela de ter o consumidor satisfeito. Então, pense nesse seu consumidor, né? Faça manutenção programada, faça um belo de um pós-venda, entre em comunicação com esse seu consumidor. convide ele a prever o futuro, ofereça uma garantia estendida, não pensando no lucro que você pode ter, num valor a mais que ele vai pagar, mas não, pense no valor que você vai construir dessa marca com ele, do relacionamento longo prazo, né? Então, a garantia estendida, a gente tem que olhar com esse olhar, né? O valor que eu vou ganhar, o tempo que eu vou ganhar de satisfação com o meu cliente que comprou o meu produto ou o meu serviço.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Lu. Obrigada a você. Agradeço mais uma vez. Obrigada, ouvintes da CBN também. É um prazer sempre estar aqui com você.
Nós conversamos com Juliana Medeiros, ela é professora da PUC, doutora em administração e pesquisadora das relações de consumo, e nos falou sobre pesquisas que apontam que os consumidores ficam mais insatisfeitos com pequenos defeitos do que com os grandes. Se você quiser entender melhor, dá uma olhada novamente nessa entrevista, que vai estar no nosso site, também nos canais das redes sociais da CBN Maringá, no YouTube, Twitter e no Facebook.